Começa a chamar a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui. Ele quer tocar sobre a sua vida nessa noite. Oh, Espírito Santo, começa a tocar agora, Pai. Começa a tocar, Pai. Começa a tocar, Espírito Santo, em cada coração. Aqueles que chegaram com o coração aflito, angustiado, triste. Senhor, que Teu Espírito Santo comece a tirar agora, em nome de Jesus, toda dor, toda tristeza, enfermidade, fora! E que agora, Pai, a presença do Espírito Santo tome os corações nessa noite.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha.
A palavra de Deus diz em Atos: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Levanta suas mãos e comece agora a ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio nesta noite. Receba do poder do Espírito Santo. Você encontrista, levanta a mão e comece a ser cheio. Cheio, cheio do Espírito Santo. Fala, eu quero mais. Eu quero essa presença poderosa. Eu quero essa presença poderosa na minha vida. Que cura, que transforma, que me enche. Espírito Santo, encha cada coração nesta noite. Seja cheio. Em nome de Jesus.
Espírito Santo, venha.
Mais Espírito Santo. Mais da tua presença, mais do teu toque, mais do teu poder. Oh! Oh! Santo, toca. Receba, querido. Receba desse poder transformador.
Espírito Santo,
seja cheio.
Espírito
mais. Receba da parte do Senhor, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele quer transbordar sobre o teu coração. Receba!
Espírito Santo, venha.
Seja bem-vindo, amado, lindo Espírito
Santo.
Sejam cheios. Oh!
Espírito Santo,
mais. Espírito Santo, toca no íntimo, onde ninguém pode tocar, somente o Senhor. E que eles sejam cheios agora da tua paz, do teu amor, da tua presença, da tua alegria. Invade esse coração com a paz e com a alegria, Senhor. A nossa mente, a tua palavra, que o nosso coração seja uma terra fértil e que a tua palavra venha entrar, venha transformar, venha curar, nos alinhar, e te daremos toda honra, glória e louvor em nome de Jesus, amém e amém. Ah, queridos, começa a aplaudir ao Senhor, a Ele. Somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Seja bem-vindo, amado, nosso pastor, pastor dessa igreja, Espírito Santo de Deus. A Ti toda honra, glória e louvor, Senhor Jesus. Você pode pegar a tua Bíblia, você que trouxe de maneira física ou virtual, pega seu celular. E eu quero que você levante a tua espada, essa espada poderosa, e fale assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Por isso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu amo a palavra de Deus. Se você tem liberdade, abrace a pessoa que está do teu lado e fala: que bom que você está aqui nessa noite. Que alegria ter você aqui conosco. Você está deixando esse culto muito mais belo, muito mais animado, muito mais alegre com a tua presença. Fala assim: eu estou muito feliz que você está aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo de avivamento! Toda a igreja do avivamento dá um grito de guerra! É isso aí! Aqui não tem tristeza, aqui não tem derrota, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus! Olha para esse guerreiro que está do teu lado e fala: dê um sorriso aí! Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se prepare para o melhor culto da sua vida. Se prepare para a melhor semana da sua vida. Porque você é, bem forte, porque você é duplamente abençoado. Amém. Pode se assentar. Gente, que delícia esse culto! E nós estamos no mês de junho, mês dos nossos encontros. Cadê os encontristas, homens? Daqui a pouco vocês já entram. E nós estamos com o tema: sonhas e ganharás o mundo. Quem esteve domingo passado aqui? Gente, que palavra poderosa do Rodrigo, né? Foi extraordinário. Podemos começar a sonhar. Foi algo maravilhoso. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que todo sonho tem um preço. E hoje eu quero ministrar para vocês o preço de um sonho. Você pode repetir comigo? Fala: o preço de um sonho. Precisamos entender que sonho é a linguagem de Deus. Nós já vimos isso na semana passada. Deus ama quando você sonha. Deus quer despertar você a sonhar. A pior coisa que existe na humanidade é uma humanidade que não sonha. Pessoas que não sonham já morreram. Pessoas que não sonham, elas só estão sobrevivendo. Não estão vivendo o que Deus tem para elas. E hoje nós vamos acompanhar e vamos estudar um pouco acerca de um personagem que é muito ministrado acerca dos sonhos. E eu quero que você acompanhe, esteja comigo para falarmos juntos sobre José. Vamos lá, queridos. Gênesis 37, 19. Diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado e fale assim: ó, lá vem um sonhador. Melhor, fale assim: eu estou vendo um sonhador. E em Gênesis capítulo 50, do 20 ao 21, diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. A história de José vem desde o capítulo 36 e vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis. E eu quero convidar você a essa semana e desafiar e deixar aqui uma tarefinha para você estudar sobre José. Quem topa esse desafio? Mesmo que nós vamos estar aqui estudando sobre ele, eu quero desafiar você a ler esse capítulo, a estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, coisas que quem sabe nós vamos passar aqui, mas de repente o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Então eu quero convidar você a estudar esse personagem durante a semana. E queridos, esse é um personagem maravilhoso, que me ensina demais, que trabalha muito o meu coração em relação a sonhos. Deus está chamando cada um de vocês e te trouxe aqui nesse domingo para você voltar a sonhar. E hoje nós vamos falar sobre a vida de José. De 36 até os 50, nós vamos ver a história da vida de José. E eu quero te chamar para você estar junto comigo, acompanhar juntos a timeline da vida de José. Vamos lá, por favor, querido. Timeline. O que é timeline? É a linha do tempo. Eu não sei vocês, mas eu e o Rodrigo, nós gostamos muito de trabalhar com timeline. Até no mês da família, nós fizemos uma ministração e falamos sobre a timeline dos casais. Quem estava aqui? Foi muito legal. E cada um de nós tem uma timeline. Cada um de vocês tem aí uma linha da vida. O que você foi fazendo? Esse mês nós completamos 20 anos de casado. Eu e o Rô, olha que coisa mais linda, que pedacinho do céu aqui na terra. E aí nós fizemos uma timeline da nossa vida, de 2004, quando casamos, até 2024. Esses 20 anos, e tem sido uma experiência muito maravilhosa, que a gente foi vendo o quanto a gente foi crescendo, o quanto a gente conquistou, o quanto a gente cresceu em todos os aspectos. Deixo isso até como uma tarefa aí para as famílias. Nós pegamos os meninos, levamos os meninos no nosso primeiro apartamento, mostramos para eles aonde começou a nossa vida, e fomos mostrando o timeline da nossa família. E foi muito legal, porque a gente começou a crescer e sonhar junto. Então todo mundo tem uma timeline, e eu quero deixar isso como uma dica para vocês aí fazerem a timeline da vida de vocês, do casamento de vocês. Mas hoje nós vamos fazer a timeline da vida de José, e eu quero que você me acompanhe aí, ok? Vamos lá. Primeiro foi o nascimento. José, ele nasceu em Padarã, mais ou menos lá na Síria. Jacó, ele tinha cerca de 91 anos. Os estudiosos garantem, porque ele fala que ele teve José na sua velhice. José era filho da Raquel. Lembra que Jacó tinha Raquel e Lia? Teve que trabalhar pelas suas mulheres. O que é interessante é que ele teve que trabalhar dobrado por Raquel, porque ele amava mais a Raquel do que a Lia. É, Labão enganou ele, e aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, e nós sabemos toda a história. E desse amor surge José, nascimento de José. Depois, vamos indo, vamos lá, por favor. Nós vemos um momento trágico na vida de José. José perde a sua mãe. Durante 6 anos ele esteve em Padarã, depois eles retornaram para Canaã, voltaram. Jacó se reconcilia com seu irmão Esaú, e Raquel engravida de Benjamim, e durante o parto, eles já em Canaã, José perde a sua mãe. Os estudiosos garantem que José tinha entre 9 a 12 anos, mais ou menos, uma pessoa muito nova, para vivenciar um trauma tão grande. Quem sabe você não perdeu teus pais, está aqui, e glória a Deus por isso. Mas hoje muitas pessoas perdem seu pai de maneira prematura, perdem sua mãe de uma maneira trágica, muito prematura. E todos nós, dentro do luto, dentro da psicologia, sabemos que o luto é algo muito difícil, porque o ser humano, biblicamente falando, nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou para a eternidade. O pecado entrou, e com isso veio as consequências. Por isso que o ser humano não consegue, queridos. Por isso que o ser humano é tão difícil lidar com a perda, porque nós não fomos feitos para perder, nós fomos feitos para a eternidade. E José teve que enfrentar um luto, ele mesmo sendo tão novo, entre seus 9 a 12 anos, já começa ali as suas lutas, suas marcas que a vida vai trazendo. Depois da morte de Raquel, a gente vê que ele tem um sonho. É, José foi marcado por uma experiência sobrenatural, ao qual no sonho ele via os trigos todos se dobrando, 11 trigos se prostrando para ele. E ele teve um entendimento que um dia ele seria levantado para exercer uma liderança, exercer um governo, e os seus irmãos estariam se dobrando para ele. Esse sonho despertou o pior na vida dos seus irmãos. Uma coisa nós já precisamos aprender, e nós vamos aprender muitas lições aqui hoje. Mas uma lição que nós já precisamos aprender desde o começo, é que quando Deus ele coloca sonhos, queridos, no mesmo instante, se levantará inimigos ao seu redor. Muitas pessoas vão te criticar, muitas pessoas vão te xingar, muitas pessoas deixarão de falar bem de você, deixarão de andar com você, de caminhar com você. E José, ele passou por esse processo. Seus irmãos começaram a odiá-lo. Depois do sonho, ele começa a ser invejado. E os seus irmãos, um dia a Bíblia fala que José era muito servo, ele foi levar comida aos seus irmãos. Seus irmãos, ali a gente acaba de ler e fala, ó, lá vem o sonhador. E de repente, queridos, aqueles irmãos começaram a tramar, por ciúmes, por inveja, tramaram a morte de José. E queridos, José, para não morrer, Rubem, o irmão mais velho, não permitiu a morte, lançaram ele no poço. Quantas vezes, por causa de um sonho, existem pessoas que ainda estão no poço? O poço é aquele lugar vazio, é aquele lugar da solidão, é aquele lugar da rejeição, é aquele lugar da tristeza, é aquele lugar do vazio existencial. A gente começa a nem não entender por que nós estamos passando por aquela dor, por aquele tormento. A gente fica sem entender. José não estava entendendo porque ele estava num poço. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para você entender que o poço é o primeiro estágio para você viver o sobrenatural. Diga glória a Deus. Se você está aqui nessa noite e de repente está vivendo esse poço, você está se sentindo rejeitado, angustiado, triste, abandonado. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, não temas, porque eu estou contigo. Gente, o que é mais lindo da história de José, porque em todos os momentos, o Senhor Deus estava com José. E aonde ele estava, era abençoado. Olha que lindo, um sonho. E aí veio o poço. Depois do poço, vamos indo. Depois do poço, eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre José. Algumas características que a gente vê na vida dele antes dele exercer o governo. Eu quero que você preste atenção. Então a gente vê o José antes, quando ele estava ali até o poço. Essas características predominavam a vida de José. A gente percebe primeiro os negativos, vamos pensar. José, ele não tinha expressividade alguma. José, ele era um menino mimado. José era imaturo. José era fofoqueiro. Se você vai lendo a história dele, você vai acompanhar e você vai perceber essas características. Por que que eu falo isso? Ele era imaturo, porque ele estava lá fofocando, ele contava todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ele... realmente ele era um agente secreto do pai dele, tudo que acontecia ele levava para o pai dele. E queridos, esse perfil de fofoqueiro vai se dar bem na vida? Pode exercer um cargo de governo, de liderança maior? Fala não, olha para quem está do teu lado, fala fofoca é pecado. Fofoca é pecado, é sinal de imaturidade. Quem não tem o que fazer fica falando da vida dos outros. E a gente vê isso, ele era muito mimadinho, não colocava realmente a mão no arado, trabalhar como os irmãos. E a gente via uma característica de imaturidade na vida dele, fofoqueiro. E isso veio o ódio e a inveja dos irmãos sobre ele. Mas ele tinha pontos positivos, porque todos nós, queridos, temos os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. É aí até outra dinâmica para você fazer aqui, ó, uma aula de autoconhecimento aqui, né? Você quer se conhecer? Coloca seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso é uma autoanálise poderosa na nossa vida, queridos. A Bíblia conta também que ele era um pastor de ovelhas. Ele era um sonhador, características muito boas, muito positivas. Mas ele também era muito servo. Ele obedeceu seu pai, ele foi lá servir os seus irmãos. Ele tinha um sonho. O sonho era exercer uma liderança e um governo. Então, todas essas características nós vemos na vida de José. Agora, vamos voltar para a nossa timeline. Vamos lá, rapidinho. José, depois que ele estava no poço, com todas aquelas características na vida dele, ele vai e é vendido. Quando ele é vendido novamente, se tornando escravo de Potifar. Depois, vamos indo para frente, por favor. Ele se torna prisioneiro, porque lá quando ele estava com Potifar, é tão interessante, que aonde José chegava, começava uma prosperidade inigualável. A Bíblia relata, queridos, que no tempo que ele estava com Potifar, aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Ele começou a administrar bem e ele se tornou o governador da casa de Potifar. Sabe, queridos, a gente começa a aprender lição, que se nós desejamos uma liderança, se nós desejamos crescer, se nós desejamos querer avançar, sermos duplamente abençoados, se nós não lideramos bem a nossa casa, a nossa família, como que nós vamos liderar bem lá fora? Eu aprendo com José, que começa dentro da minha casa. Eu começo liderando bem, cuidando bem dos meus filhos, do meu marido, da minha casa. Tem pessoas que querem crescer, querem prosperar, mas a casa é toda suja. A casa é toda desorganizada. O marido não ajuda a esposa não auxilia o marido. É um espírito de competição, ao invés de ser uma equipe, de um acrescentar, um crescer na vida do outro. Como está a sua casa? Se você deseja ser duplamente abençoado, querido, começa dentro da sua casa, seu lar. Eu aprendo com José que começa internamente para depois exercer meus dons e minhas habilidades lá fora. Queridos, o momento que ele se tornou escravo de Potifar foi o momento de maior crescimento na vida de José, porque ele teve a oportunidade de começar a aprender a administrar. Ele aprendeu uma nova língua, porque ele veio de um outro país e ele teve que aprender a língua dos egípcios. Ele teve que aprender a administrar, ele teve que aprender a coordenar bem, a se comunicar, a liderar pessoas. Ele foi sendo forjado para viver o que Deus tinha para a vida dele. Mas vem as adversidades. A Bíblia fala no Novo Testamento para procurarmos sermos obreiros aprovados. Queridos, para sermos aprovados, nós precisamos passar por provas. E José nos revela que ele foi provado. Diante de tanta expressividade, que era de um rapaz que não tinha expressividade alguma, mas ele começa a ter a bênção de Deus e ele começa a crescer, e ele começa a ter a bênção de um crescimento extraordinário, onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Esse homem, José, ele começou a ser muito visto. Se transformou com certeza num homem muito bonito. A Bíblia relata que a mulher de Potifar o desejou e tentou abusá-lo. A gente só ouve tanto de homens que abusam mulheres, mas a Bíblia prova que existem mulheres que também são abusadoras. E essa mulher, ela tentou exercer a liderança dela para tentar corromper aquele jovem. Mas a gente vê que diante da provação, aquele jovem se manteve firme, convicto em Deus, porque ele estava sendo trabalhado pelo Senhor. E querido, sabe o que aconteceu? José preferiu fugir do que pecar. Há momentos na tua caminhada, queridas, que quando vier as provas, quando vier as lutas, é necessário fugir do que pecar. E eu aprendo que isso elevou a moral e a ética da vida de José. Ele ficou cerca de 10 anos na casa de Potifar. Depois, por causa disso, ele fugiu, a esposa mentiu, injustamente ele vai à prisão. E ele se torna prisioneiro, e ele fica cerca de 3 anos como prisioneiro, até que Deus revela um sonho, e aí um copeiro e um padeiro tiveram um sonho. José revela o sonho que o copeiro iria ser salvo, mas o padeiro iria morrer. Faraó ia mandar morrer. E aconteceu conforme o que José falou. E acontece, queridos, que depois de mais 2 anos, por isso que dá mais ou menos cerca de 3 anos aí, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Com isso, o copeiro lembrou de José. Quando ele lembrou, mandaram chamar José. E José conseguiu interpretar que iria ter 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. José foi levantado como governador. Deus derramou uma sabedoria extraordinária sobre a vida de José. Mas sabe por que ele teve essa sabedoria? Porque ele passou por um processo. Desde a casa de Potifar, ele como prisioneiro, ele administrava a prisão para o carcereiro. Tamanha sabedoria que José tinha. Ele estava sendo trabalhado, treinado. E tudo isso durou cerca de 13 anos. 13 anos até ele se tornar governador. Depois, mais 7 anos, ele trabalhando, desenvolvendo. E aí, mais ou menos 1 ano depois dos 7, dava mais 8. Ele reencontra os seus irmãos. E a promessa, 21 anos depois, a promessa, aquele sonho dos irmãos se prostrando, se torna realidade. Quantos aprendizados nós aprendemos? E a gente vê José passando por 4 fases. Vamos lá, queridos. Ele teve a fase de filho, que é a fase fácil. Ele teve a fase do escravo, de prisioneiro e de governador. O governador era o cumprimento do propósito. Eu não sei qual fase você está diante dos sonhos que você tem. Mas todos nós passamos muitas vezes por fases, até que se cumpram promessas de Deus sobre a nossa caminhada. O que é mais lindo a gente ver esse processo, é que José, ele começa e ele foi sendo transformado. O seu caráter foi sendo transformado, para ele atingir o sonho que Deus tinha para a vida dele. Sabe, queridos, o que eu aprendo? Que o tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes nós queremos para ontem, nós queremos para já, nós queremos para agora, mas Deus, ele está olhando o nosso caráter, Deus está moldando as nossas habilidades, gerando dons em nós, tratando o nosso caráter. Por isso o Senhor te trouxe aqui. Existe um preço pelo seu sonho. Quantas pessoas têm o sonho de ter uma família estruturada, mas não pagam o preço de vir à igreja todo domingo, de ter ou ler a Bíblia em casa, de orar em família, de ter devocional. Querem a salvação, mas não buscam algo, não fazem nada mais. Querem a prosperidade, mas não cuidam das suas finanças, não administram bem. O Senhor trouxe aqui para te dizer que há um preço. O sonho que Deus tem para a tua vida. E olha só, vamos para agora ver e analisar um pouco desse homem, de José, como ele se transformou depois desse processo. Daquele menino imaturo, daquele menino que era fofoqueiro, daquele menino mimado. Olha as características que a gente vê na vida de José, depois do processo. Ele começa a fazer o seu melhor. Será que você, eu quero que nesse momento você comece a fazer uma autoanálise. Eu quero que você comece a pensar, será que eu tô buscando meu sonho? Eu tô querendo sonhar os sonhos de Deus? Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero crescer ministerialmente, espiritualmente, financeiramente. Mas será que eu tô tendo as mesmas atitudes de José? Será que eu tô tendo o mesmo processo? Ou eu ainda continuo imaturo, pequeno, fofoqueiro, complicado, mimado? Eu quero que você comece a fazer uma autoanálise sobre a tua vida. A primeira característica na vida de José que eu percebo depois de todo esse processo que ele passou. Aonde ele chegava, ele dava o seu melhor. Você faz o teu melhor? Você faz o teu melhor no teu emprego? Você faz o seu melhor dentro da tua casa? Você faz o seu melhor para a tua esposa, para o teu cônjuge, para os teus filhos? Você dá o seu melhor? Você faz o seu melhor para os teus sonhos? Outra característica poderosa na vida de José, ele era simpático. Tem gente que quer crescer, mas com aquela cara fechada, carrancuda. Gente, você sabia que teu corpo fala? Se você está sempre fechado, como que as pessoas vão colocar você como um gerente? Para você espantar todo mundo da loja? Olha para quem está do teu lado e dá um sorrisão. Fala assim, a partir de hoje eu serei mais simpático. A Bíblia fala que José, aonde chegava, ele conquistava a simpatia das pessoas. Ele era uma pessoa acessível, simpático, aberto. Mas também vemos que ele era um excelente administrador, comunicativo. Começou a buscar sabedoria. Gente, ao invés dele ficar preso na sua dor, ai, eu estou no poço, me deixaram, me rejeitaram, eu não quero mais viver, eu desisti. Ele aproveitou a oportunidade para crescer. Olha para quem está do teu lado, fala, saia do poço e vá crescer. Saia desse poço e vai crescer. Para de ser mimadinho. Blu, 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 blu. Faz assim para ele. Blu, 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 blu. Pare de ser bebê chorão. Ele se tornou um administrador. Um menino que era mimado, que tinha tudo. Ai, a tuniquinha está aqui, José. Ele se transforma num administrador de um governo, de um império. Cheio de sabedoria. A gente vê um José agora flexível, não mais mimado. Mas agora ele estava ali atento às necessidades. Ele estava ali percebendo o que estava acontecendo. A gente vê um José extremamente ético. E gente, essa definição de ético eu quero trazer para você. Ético é um conjunto de valores e princípios morais que orientam a existência e conduta de uma pessoa. José, ele era ético. A Bíblia fala que os patrões dele, Potifar, carcereiro, o período que ele estava com esses homens, eles cresceram, eles prosperaram. Há uma teoria, infelizmente terrível, mundana, que diz assim: eu não vou fazer o meu patrão crescer, eu não vou ficar dando o meu trabalho para ele ganhar dinheiro. Esse é um pensamento demoníaco, querido, que quanto mais ele prospera, mais você vai ser abençoado. José, ele tinha esse entendimento. Ele falou assim, não, eu vou abençoar muito, aonde eu estiver, vai ter bênção, vai ter prosperidade, porque quanto mais eles crescer, mais eu cresço junto. Olha para quem está do teu lado, fala, muda a sua mente, faça o teu melhor, dê o seu melhor no trabalho, seja ético. Ético é você não roubar dele. Ético é você dar o seu melhor, porque muitas pessoas estão roubando o patrão quando ficam só no celular. Ai, pastor, agora pegou pesado. É ético. Isso é ética. É o teu conjunto de valores, de princípios. Deus estava com ele. Era um homem cheio de perdão. Um caráter exemplar, ele era confiável. Olha para quem está do teu lado e fala, você é confiável em nome de Jesus. Ser confiável, ou mesmo que a ética, podem colocar o valor que for no teu, na tua mão, você vai devolver, você vai ser correto, você é uma pessoa confiável. Ele foi um homem de fé, de planejamento, resiliente, executor. Ele foi um homem que cresceu na adversidade e ele teve maturidade. A gente viu um jovem imaturo, um jovem pequeno, um jovem mimado se transformar num grande líder. com características extraordinárias. Porque ele entendeu que existia um preço no sonho. Vamos lá, voltando para a linha do tempo. Um sonho, ele pode mudar tudo na sua vida. Fala, um sonho, muda tudo. Vamos lá. Os sonhos, eles precisam ter três características. Vamos lá. Eles precisam gerar fé e propósito. Eles precisam trazer transformação e direção. E precisa trazer crescimento. E hoje eu quero ensinar vocês a fazer um mural dos sonhos. Quem aqui já tem mural dos sonhos? Alguém aqui já tem um mural dos sonhos? Levanta a mão aí, gente, que eu quero ver. Só um pouquinho, deixa eu só olhar aqui, tá certo. Vamos lá. Quem tem? Oi, gente. Vamos ver se vai dar certo. Quem aqui tem mural dos sonhos? Uau, bastante gente aqui, que lindo. Quem mais? Uau, que lindo. Quem mais aqui? Lá, olha que lindos. Gente, vamos aplaudir para quem já tem mural de sonhos. Esses já estão um passo a mais que alguns. Tem que ficar atento. Vocês têm que pegar essas dicas poderosas aí, que é maravilhoso. Gente, lá em casa eu tenho meu mural de sonho. Eu trouxe aqui, eu fiz um bonitinho, porque o meu é bem desorganizado. O meu eu tenho várias folhas. Mas como que eu organizei meu mural dos sonhos? E hoje eu quero ensinar você como igreja. Porque Deus quer fazer você um homem e uma mulher sonhadora. Quem topa esse desafio? Então compre lá um trocinho, assim, esses muralzinhos. E aí eu coloquei e dividi em quatro áreas. A familiar, a ministerial, a pessoal e a profissional. São quatro áreas. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, esse aqui é o meu mural de oração dos sonhos. Eu oro todos os dias em cima dessas quatro áreas na minha vida. Aqui da família, eu oro pela minha família, família do meu sogro, minha família, a Cláudia e a Dani, eu e os meninos. Já oro pelas minhas noras. É isso aí, gente. Aí eu vou para o ministerial, aqui tem uma foto de Ponta Grossa com 10%. E aí eu vou orando com palavras bíblicas. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmos 2:8. Aqui tem a foto das minhas lindas discípulas, que eu oro nominalmente por elas, pelas suas famílias. Aqui tem a célula de todas as células de Ponta Grossa, aqui ó. 1030 e poucas células, e a gente ora aqui. Senhor, abençoa cada líder de célula, faz deles prosperar, abençoa eles diariamente. Eu e o Rodrigo oramos por você, líder de célula. Aqui eu coloquei alguns sonhos pessoais. Gente, eu fiz até montagem. Tem duas viagens que é nosso sonho em família, e eu coloquei a nossa fotinho ali no meio. Peguei uma foto do lugar e coloquei a fotinho no meio. Eu já estou visualizando. E a profissional, que é aqui nosso ministério, os alvos da igreja, os cultos, está tudo aqui. E eu oro todos os dias por esses sonhos. Porque eles... Eita, acho que não vai funcionar aqui agora. Ah não, está aqui. Aê. Porque essas são as minhas estrelas. Você lembra que semana passada o pastor Rodrigo falou de Abraão? Sai da tua tenda, olhe e conte as estrelas dos céus. José, Deus mostrou através de um sonho. O que eu quero trazer para você, queridos? Que esse mural não é apenas um mural. Quando nós visualizamos algo, nós começamos a chamar a existência. Queridos, o estímulo visual é um dos aspectos mais poderosos do ser humano. O visual, quando eu vejo, eu começo a pensar, eu começo a visualizar e eu começo a crer que aquilo ali é possível. Por isso que eu estou chamando você a fazer a mural dos sonhos na tua casa. Leve seus filhos a orar junto. faz seus filhos aclamar com você, coloca versículos bíblicos e vai profetizando sobre cada área na tua vida, coloca saúde, coloca aqui o peso, emagrecimento, coloca salário que você deseja, coloca aqui quem sabe capacitação, melhoria de currículos, cursos que você quer fazer, que você sonha em fazer. O que eu quero trazer ao teu coração, queridos, é que você precisa sonhar. Deus despertou José através de um sonho. Deus despertou Abraão através das estrelas. Quando você começar a entender que o teu visual é algo muito importante, e você começar a orar, entender que você precisa viver esses processos, existe um preço a pagar em cada um dos sonhos, Deus vai começar a realizar coisas inacreditáveis sobre a sua vida. Sabe o que foi em todos esses homens de Gênesis e Apocalipse que me chama a atenção? A fé. Porque eles creram no que Deus falou. Sabe por que muitas pessoas não realizam sonhos? Porque elas deixam de crer. Permitem a incredulidade tocar no coração. Jesus, ele já tinha visualizado o que ia acontecer. No Getsêmani, ele chega na presença de Deus e fala assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala isso, é porque ele sabia o que estava para acontecer para ele. Jesus já tinha visualizado toda a sua morte, e morte de cruz. Mas sabe o que fez ele continuar dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua? É porque ele também visualizou o que aconteceria quando acontecesse o tetelestai. Está consumado. Jesus visualizou cada um de vocês que estão aqui, em pleno século 21, no ano de 2024, num domingo, sentado aqui no CCA. E ele falou: por amor a eles, eu vou viver tudo o que eu vi, para contemplar o que eu já estou vendo, que é a salvação de muitas vidas. Eu quero que você fique em pé, pode aplaudir ao Senhor. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Mas uma coisa eu tenho certeza: que esse sonho pode se realizar. Se você aproveitar as oportunidades assim como José aproveitou a dele. Quem sabe você se desanimou no meio do caminho. Mas hoje Deus te trouxe aqui para mostrar que muitas vezes o caminho é árduo. Não é fácil, assim como para José não foi. Mas ele não desistiu. Ele perseverou. E eu quero chamar você a perseverar os sonhos de Deus. A entender que primeiramente Jesus sonhou com você. Mas ele te chamou para você ter uma vida abundante. É uma promessa de Deus para a tua vida. O tempo da tristeza, o tempo do poço precisa acabar sobre o teu coração. Você precisa se levantar para viver esse processo e aproveitar cada processo para viver o extraordinário. José teve que sair daquele poço e ter a oportunidade de começar a viver coisas extraordinárias e aprender com tudo que ele estava vivendo. Isso se chama sabedoria. Feche os teus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e falar: Senhor, me ajuda. Fala para o Senhor, quem sabe tem sido difícil. Para José também não foi fácil, ele ficou longe do seu pai. Quantas superações ele teve que viver. Mas ele entendeu que havia um preço da promessa. Um preço sobre aqueles sonhos. Coloque a mão sobre o teu coração, fala: Senhor, me ensina a ser perseverante. Me ensina a ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Que eu possa aprender pelo mesmo caminho de José, que eu busque essa sabedoria que José teve. Espírito Santo, eu Eu peço que o Senhor comece a despertar os sonhos novamente de cada pessoa que está aqui. Eu peço que o Teu Espírito Santo comece a falar em cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que hoje cada homem e mulher que está aqui, jovem, adolescente, criança, venha ser despertado, Pai, a viver um sonho extraordinário do Senhor. Que o Senhor nos ensine, assim como o Senhor ensinou a José, e esse não murmurou, e esse não criticou, não desanimou, mas ele perseverou. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor gere essa característica sobre as nossas vidas. Gera essa característica de persistência, resiliência sobre nós. Que possamos sair daqui, Pai, prontos a sonhar, prontos para viver o preço desse sonho. E te daremos, Senhor, toda honra, glória e